Muito carinhosamente, nós estamos recebendo o Dr. Vômer Jaques, Dr. Jaques, mais conhecido pela comunidade timboense como o Dr. Jaques, ele que mesmo aí com um problema aí na sua coluna, né, passou por uma cirurgia, mas muito gentilmente atendeu o convite aqui da reportagem da Rádio Cultura, da equipe de jornalismo da Rádio Cultura de Timbó, e se faz presente hoje aqui nessa segunda-feira para falar sobre o Hospital Oásis, contar um pouco da história dele e também do Hospital Oásis, que está completando aí 85 anos, mas o Dr. Jaques vai contar um pouquinho dessa história. Dr. Jaques, um bom dia, muito obrigado pela presença.
Obrigado, bom dia aos ouvintes.
E, Dr. Jaques, o Hospital Oásis, né, ele está completando aniversário, se fala em 85 anos, mas não é bem assim, né? Não são 85 anos porque não são 85 anos de hospital.
São 85 anos de atividades ajudando o próximo, né?
Certo.
Que nós tínhamos aqui inicialmente uma Schwester é uma diaconisa, então eram umas abnegadas, coitadas lá da Alemanha, que estudavam e vinham sozinhas para o Brasil se bater aqui no meio do povo, né? Como aqui havia imigrantes pomeranos, ela veio aqui, falando em alemão, veio aqui para ajudar esse pessoal. Então, essa Schwester fazia o que conseguia, principalmente ajudar as gestantes e partos, principalmente.
Certo.
Né? Tivemos uma primeira, depois tivemos uma segunda, a famosa Schwester Helena, que todo mundo conhece. A Schwester Helena ficou aqui até 1966, Em 68, quando eu cheguei, ela não estava mais aqui, mas eu a conheci porque no ano seguinte houve o centenário de Timbó e ela veio nos visitar. E depois eu fui visitá-la duas vezes em alemão em Düsseldorf. Ela estava num Altenheim, o que, que é isso? Um asilo para diaconisas.
Certo.
E lá então conheci, voltei a encontrar uma diaconisa que estava em Pomerode, e uma de Blumenau, Schwester Maria, Schwester Anita, lá eu conheci.
Certo, e aí, mas o Dr. Jaques também foi o primeiro médico, então...
Foi o primeiro, né?
A atuar antes, no Hospital
Oásis. Antes essas abnegadas que trabalhavam, né? Elas trabalhavam mais em casa dos pacientes do que não havia hospital.
Certo.
Então havia uma casinha com 4 quartos, uma salinha de parto, um banheiro, uma cozinha, o que havia necessário. E elas, naquele tempo era tudo difícil, não havia estrada de asfalto, era tudo terra, e era tudo longe. As abnegadas iam do hospital até a casa da gestante, e às vezes ficavam lá uma semana ajudando. Lavavam desde fralda e roupa de cama, até fazer a comida para a família da gestante.
Da gestante.
Isso, uhum. isso é muito interessante. Isso não pode ser perdido, porque esse tipo de gente... a gente não encontra mais.
Certo.
Alguém terá que fazer essa história. Schwester já morreu, as que eu conheço, as quatro que eu conhecia já morreram. Então,
sim, a história acaba escorrendo ali, né?
Se ninguém não resgatar, né? Uhum. Isso eu acho muito interessante, a coragem dessas mulheres. Eram mulheres sozinhas que vinham para cá, a coragem delas.
Vinham da Alemanha.
As que vieram para cá eram alemãs, né?
Certo.
Aqui tivemos a Schwester. A primeira, acho que foi a Anitta, a Schwester Helena, essa que eu conheci na Alemanha. Trabalhando comigo, tivemos a Schwester Thalea, essa era uma bem idosa. Tivemos depois a Schwester Paula, que foi a última. Essa me ajudou a criar meus filhos. Eles chamavam ela de Omi.
Certo.
Oma seria outra, era Omi dos meus filhos, a Schwester Paula. Essa voltou para... essa não era alemã. Essa era do Rio Grande do Sul, voltou para o Rio Grande do Sul depois.
Certo, então a gente pode dizer que o Hospital Oásis, ele começou... quanto tempo ele atuou assim só como maternidade, até o doutor chegar?
Até 68,
chegar? Até 68.
Em 68, quando eu cheguei, eu precisava de um hospital para trabalhar, então daí fui até Florianópolis de ônibus. Não havia 101, tinha uma estrada de terra terrível. Cheguei lá em Florianópolis, assim, na rodoviária, caminhei até Felipe Schmidt, onde fiz a inscrição do hospital... era dia 2 de fevereiro, um calor dos infernos, dia 2 de fevereiro de 68. Então, oficialmente, o hospital existe desde 2 de fevereiro de 68, oficialmente.
Certo, mas existia antes...
existia antes, em forma do serviço dado por essas abnegadas. E ficou um pouco mais de um ano parado, porque a Schwester havia voltado para a Alemanha e não havia médico nem Schwester nenhuma aqui. Certo. Até eu chegar.
Tá, doutor Jacques, o senhor veio de onde para Timbó?
Eu me formei em Porto Alegre, eu sou de Passo Fundo.
Certo.
Quando eu tinha uns 13, 14 anos, nós fomos todos para Porto Alegre, porque eram quatro filhos, e meu pai era o brabo, mas meus pais achavam que todos deviam estudar. Então, eles pegaram os quatro filhos e se mudaram para Porto Alegre para os quatro estudarem. E os quatro estudaram. Eu, médico, e dois engenheiros e uma professora.
Dois engenheiros mais uma professora.
Além agora, do era médico. A professora, porque ela entrou na faculdade com 17 aninhos, com 20 aninhos estava formada em filosofia, daí fiz o curso de história e geografia, com 23 aninhos era formada em dois cursos, com 23 aninhos. Então, nós costumávamos entrar cedo para a escola, nós, todos os quatro. Minha mãe dizia, porque incomodava muito em casa, ela mandava para o colégio daí.
Certo. E, então, aí o doutor Jacques veio para Timbó, estudou lá em Porto Alegre, Porto Alegre, se formou em medicina.
Com 23 em medicina. Certo. Fiz dois anos de residência em cirurgia geral e vim para Timbó, tinha 25 aninhos, é um piazinho.
25 anos. Piazinho. Isso em 1968. 68. E aí foi o primeiro médico a atuar no Hospital Oase.
Aqui nós tínhamos o Hospital de Caridade, certo. Naquele tempo com o doutor Hans Müller, que já faleceu, sim, uhum. Mas era o colega, né?
Sim.
Um colega
sim.
Especial.
E, assim, conta um pouco para a gente, um pouco dessa história, as primeiras, como é que funcionava? Só tinha o doutor Jacques de médico ali, como é que começou essa história? Como é que eram os atendimentos? Como é que as pessoas tinham acesso ao hospital?
O Ásia havia só eu como médico, claro. Né? Já estávamos começando a construir um prédio ao lado do hospitalzinho, daquela casinha, mas quando eu cheguei aqui estava só em alicerce. Estavam construindo um hospital lá, não sabiam bem como fazer, nós saímos a procurar, eu também não tinha ideia disso, mas saímos a procurar, eles eram muito acessíveis, eram fáceis de conversar, porque nós trocávamos ideias, e saímos a procurar como deveria ser um hospital. Não havia engenheiro naquele tempo, que especializado em hospitais, agora é fácil tudo, né?
Certo.
Então, eu atendia lá no hospital, eu morava lá dentro. Morei com a família Lourenço também, com a Dona Coia, a Dona Concórdia, que foi a pessoa que mais nos ajudava lá dentro do hospital. Ela estava praticamente quase todo dia lá, mexendo nas panelas e olhando se a roupa estava limpa. Sim, sim.
Sempre foi
ali onde é agora.
Olhando de agora, ali que ele começou a crescer.
Ali começou, sim. Uhum. E vinha a Frau Baims também, a Dona Amy. Tinha a Oma Lourdes, nos ajudava, a Frau Milberts. Então, tinha uma porção de pessoas que moravam ali ao redor que tomavam o hospital como se fosse da família deles. E vinham nos ajudar, eles vinham realmente ajudar. Havia a Dona Edith Gramkow, a família Gramkow, do outro lado do rio. E quando a Chester Paula tinha muito serviço, Chester Helena tinha muito serviço, ela colocava um lençol branco na janela. Do outro lado do rio, a Dona Edith, o Ruth Gramco vinham ajudar daí, né?
Certo.
Havia isso. Quer dizer,
o sinal ali era o lençol branco na janela.
Era o lençol branco na janela. Eu digo, e de noite, de como fazia? É porque não havia telefone. Quando eu falo para os jovens que não havia telefone, eles ficam me olhando. Que sim. Negócio esse que não tinha celular, nem telefone, nem computador. Não, não tinha telefone. As ligações telefônicas em Timbó eram feitas através de uma central que era atendida pela Dona Córdula Luz, Dona Cody, que atendia. Então, para telefonar Porto Alegre, eu tinha que marcar o dia, marcar a hora, e vinha lá, eles ligavam para Porto Alegre, para minha família, eu vinha lá e conversava com eles. Ela fazia a ligação diretamente com
Os pinos, né?
Colocava um pino lá. Assim, ela participava da conversa porque ela escutava tudo, né?
Certo, certo, certo. E é interessante a gente ouvir essas histórias, né? Porque, como o doutor Jacques falou, essas histórias elas vão se perdendo.
Infelizmente.
Com o passar do tempo. Porque as pessoas que viveram essa história, se isso não for, de alguma maneira, feito algum registro, ou escrito, ou hoje em dia, né, com algum tipo de mídia, esse tipo de registro histórico acaba se perdendo. Então, o Hospital Oásis, vejam só, começou em... ele já era uma maternidade, mas através desse serviço que era prestado ali por essas pessoas que vinham, essas irmãs, né, que vinham da Alemanha, 1968, que o Hospital Oásis começa com o primeiro médico a atuar no Hospital Oásis, que é o Dr. Jacques, e com todas as dificuldades que tinha. Não tinha as estradas, certamente não tinha um calçamento. Como é que era Timbó na época aqui, essa região central, Dr. Jacques?
Eu vim para Timbó num domingo. Na realidade, eu estava em Blumenau, já estava começando o Hospital Santa Isabel, que eu vim para trabalhar lá, e vieram duas senhoras da Oásis me buscar para conhecer a cidade aqui, né? Então, foi um domingo de sol, um dia bonito, calor, e eu me encantei na cidade e fiquei aqui. Tinha os 100 metros de calçamento. Havia o Banco Inco, onde é a nossa figueira no centro da cidade, ao lado havia o Banco Inco. E na frente do Banco Inco havia 100 metros de calçamento, tudo isto.
Esse era o que tinha de calçamento.
E a ponte que vem ali, que está ali, que temos ali, estava sendo construída. Aquele barranco ainda não estava firmado, a ponte estava sendo, foi levantada a ponte, estava sendo construída, e o barranco depois foi firmado um pouco, acho que um ano depois, com pedras, né?
Certo.
Que a gente encontra lá agora.
Veículos na cidade tinham poucos.
Tinha alguma coisa, tinha sempre, né? Mas,
sim,
era,
sim.
Mas era carroça ainda.
Mais no tempo da carroça ainda.
No tempo da carroça. Os carros eram difíceis, para comprar um carro era difícil. Agora é tudo mais fácil, não é que a pessoa ganhe mais, mas facilitou porque o preço do carro deve ter baixado.
Isso, baixou bastante.
E facilitou para chegar, mas havia bem poucos carros. Por isso que eu digo que era tudo longe, que era vindo de carroça, estrada de terra, e o acesso era difícil. Então, quem morasse lá em cima na Multa estava quase morando em outro mundo, né?
Sim,
quem morasse em Tirolesa era outro mundo também.
Para chegar, né? Para chegar a ter acesso ao hospital era difícil.
Era difícil. Até a cidade.
As pessoas acabavam morrendo em casa, então, quando tinha alguma coisa mais séria, né?
Daí eu teria histórias para contar, mas eu precisaríamos de alguns dias, né?
Sim.
Eu mencionou isso lá, eu me lembrei, na Mulda Alta, um pobre colono lá, saiu a cortar lenha pela manhã, à noite não voltou para casa, a esposa saiu procurar, ele cortou uma árvore e estava embaixo da árvore, vivo ainda, passou o dia inteiro preso embaixo da árvore, preso pelas pernas.
Mas aí, nesse caso, ele conseguiu...
Não, ele escapou porque a esposa saiu a procurá-lo, veio pedir socorro. Nós tínhamos um jipe no hospital e fomos lá de jipe buscá-lo.
Ah, tinha um jipe no hospital,
um
jipe, então.
Nós tínhamos um jipe naquele tempo. Ambulância, nem pensar, né?
Ah, certo. Aí bota
daí fomos com uma turma lá e um jipe e mais o pessoal ao redor. Tivemos que cortar a árvore com o coitado debaixo da árvore ainda, né? Mas se salvou, até a perna ficou boa.
Levou sorte, então, que foi só ali na perna.
Foi,
né?
Só a perna,
mas
olha preso
só
pela perna. Então,
né?
É a dificuldade que havia, né?
Não dá nem para imaginar, né, uma situação dessa com todas as comodidades que a gente tem hoje,
sim,
né, doutor Jacques?
Pensando num pobre coitado debaixo, com a perna presa debaixo do mar, o dia inteiro.
E pensando, vou morrer aqui, né? Vou morrer.
Eu acho que não se pensava tanto em morrer. A dor.
Certo. Doutor Jacques, depois, né? Quem foi o segundo médico?
Ah, sim. Depois tivemos mais um ou dois médicos que vieram para cá, não gostaram. Finalmente, 6 anos depois, veio o nosso querido doutor Bachmann, que já faleceu. E realmente foi uma mão na roda para nós. E depois vieram mais um ou dois de novo e veio o nosso pediatra, o doutor Benedito Feliciano Ozaida.
Ah, Ozaida.
Ozaida, certo. O nosso pediatra, né? Para falar bem a verdade, eu não gostava de atender criança. Eu ficava tão emocionado com crianças. E daí veio o doutor Ozaida, um ótimo pediatra, que veio nos ajudar aqui. Então, o terceiro médico foi o doutor Benedito. Às vezes ele é esquecido, mas não é. É o nosso terceiro médico.
Terceiro médico, o doutor Ozaida, pô, olha só.
Ao mesmo tempo, havia o Hospital de Caridade com o doutor Hans,
certo,
que trabalhava, se virava sozinho lá. Nós trabalhamos praticamente juntos, porque houve uma época em que haviam problemas burocráticos no hospital e eu fiquei diretor dos dois hospitais. Eu era diretor do Oásis e diretor do Caridade.
O Caridade já existia quando o senhor veio para... Ele já é mais antigo que o Oásis, então.
Bem mais antigo que o Oásis.
Certo.
Não, o Oásis, que a fundação do Oásis é, porque ele foi fundado antes, oficialmente.
Certo.
Mas que o a maternidade oásis é anterior ao Caridade, né?
Certo, certo. E... Mas o Caridade já como hospital ele é anterior.
Como hospital anterior.
Anterior.
Era anterior.
Mas só tinha também o Hans Miller ali.
Só tinha o Dr. Hans ali só.
Certo, certo.
Depois eu fiquei como diretor um tempo até que veio o Dr. Moser. Dr. Moser daí ficou de diretor do oásis e eu me desliguei do Caridade, eu me desliguei e fiquei só com o oásis.
Certo. E, naquela época, nem se imaginava a relevância que o Hospital Oásis ia ter na nossa cidade. Ou já em outras proporções, mas era essa a relevância que
não,
ele tinha.
Não. A gente imaginava naquele tempo até, temia naquele tempo, que Timbó se tornasse uma, digamos, uma cidade satélite, uma cidade dormitório de Blumenau. Isso a gente conversava.
Certo, certo.
E, na realidade, a indústria cresceu tanto que Timbó não é dormitório de Blumenau, nós temos a nossa indústria aqui.
Sim, totalmente autônoma.
Totalmente,
né?
Autônoma. E, então, começou a migrar, o pessoal aqui ao redor da cidade começou a migrar para cá, e com essa migração vieram as indústrias e veio dinheiro para cá.
Certo, certo.
Então, o Timbó, que era só de alemães, de pomeranos, começaram a vir os italianos, que, bom, meu Deus do céu, isso floresceu com a chegada dos italianos. Floresceu mesmo, né? Eles trouxeram a cultura deles, trouxeram a alegria deles, digamos, né? Mudou bastante.
Mudou bastante a região
sim,
toda,
a região
né?
toda, sim. Tá.
E aí também com o crescimento da cidade, a indústria, o hospital também teve que acompanhar, começou a crescer.
Sim, os dois hospitais, nós tínhamos dois até um tempo, né? Depois o Dr. Hans faleceu e foi o hospital, praticamente, o hospital era o Hans.
Certo, sim.
Tanto é que antigamente falava-se hospital do Hans e hospital do Jaques, tinha dois. Nada com o Ásia, hospital do Jaques.
Sim,
Foi interessante.
Tamanha a relação, né? Quando a gente conta a história do Hospital Oásis, não há como contar a história do Hospital Oásis sem contar a história do Dr. Jacques em conjunto, né, com essa história do Hospital Oásis. E hoje, então, o Hospital Oásis está aí, né, doutor, com uma relevância muito grande. Doutor, ainda tá atendendo? Como é que está?
Não, o Hospital Oásis eu praticamente me desliguei. Eu atendo em duas firmas. Metis e Butz, que era Metis há 49 anos e 9 meses.
Certo.
E no Butz, que já há uns 35 anos. Né?
Fiquei, que já teve, né? Como médico
das empresas. Como médico do trabalho.
Do trabalho, certo.
Eu comecei a fazer médico do trabalho porque eu era cirurgião, depois tive problemas, comecei a me ser submetido a cirurgias e começou a me dificultar, inclusive, ficar em pé. Daí eu fiz medicina do trabalho e comecei a trabalhar em várias firmas, mas no momento em duas firmas apenas.
Muito bem, gente, essa foi a nossa entrevista desse dia aqui com o Dr. Jacques. Teria, com certeza, como ele disse aqui, teria muita história para contar. E, olha, alguém que esteja escutando aí a nossa entrevista e queira registrar isso de alguma maneira, tem que aproveitar enquanto essas pessoas estão conosco aqui para, de alguma maneira, a gente conseguir registrar um pouco da história da nossa cidade. Eu sei que há muita iniciativa nesse sentido aqui na nossa cidade, né, dos registros históricos, mas, olha, nós estamos na frente aqui de uma enciclopédia histórica aqui da nossa cidade, que sabe muito da história da nossa cidade, especialmente nessa área, né, nessa área médica, mas ali como médico e como estava centralizando ali muita coisa, muitas pessoas da nossa cidade, da nossa sociedade, passaram aí pelas mãos do Dr. Jacques, muitas vidas foram salvas por ele, foram cuidadas por ele, então vale a pena, né, esse registro histórico e cuidar dessas pessoas e desse registro histórico enquanto a gente pode ter esse acesso. Que gostosa essa conversa aqui, poderíamos ir muito além, mas o nosso tempo nos restringe nesse momento e a gente vai encerrando por aqui a nossa conversa. Uma homenagem tanto ao Hospital Oásis, mas principalmente ao Dr. Jacques, como eu falei, a história de ambos se confunde e uma homenagem merecida aí também pela toda essa história de dedicação à medicina e a Timbó do Dr. Jacques. Dr. Jacques, olha, realmente, muito obrigado pela presença aqui, foi muito boa a nossa conversa, mesmo que rápida, né? E mesmo na condição que o doutor está aí com uma cirurgia, com uma proteção aí na sua coluna, mas fez questão de vir aqui participar do nosso programa. Muito obrigado.
Eu agradeço também a oportunidade de vir conversar e eu gostaria de estimular alguém a que não deixe perder essa história. Eu me proponho a contar o que eu me lembro. Me lembro bastante coisa. Mas, por favor, não deixem perder. Nosso pastor Nelson Weingert já contou a história dos alemães que vieram para cá, ele tem dois livros, né? E convinha alguém contar a história do resto do pessoal. E eu estou às ordens porque eu consegui me lembrar. E olha, o pessoal, eu estou com 80. Tem gente mais velha que vai perdendo a memória, nós temos que aproveitar agora.
Com certeza.
Não deixar fugir isto.
Muito bem.